A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Paulo Ferreira, Miguel Cordeiro, no último Ainda Bem que faz essa pergunta desta semana. Falamos de sites que estão em baixo, namoros políticos, mas também de nomeações.
Nomeações, e começamos por aí. Como é que de uma assentada Pedro Nuno Santos criticou as nomeações feitas por si e pelo Governo para a administração das empresas do Estado?
Calculo que estejas a falar do negócio da TAP, anunciado ontem à noite.
Desse mesmo, Miguel. Aliás, não se fala quase outra coisa, já reparaste? E ontem o Ministro das Infraestruturas então explicou os contornos desse negócio, do reforço do Estado no capital da TAP, e depois parecia muito assertivo e orgulhoso quando disse que não vai ser o Estado a escolher os futuros gestores da TAP. Disse que a tarefa vai ser entregue a uma empresa de recrutamento, aquelas que são conhecidas como Headhunters, os caça-cabeças. E essa empresa vai adotar, disse o ministro, citando, procedimentos rigorosos no recrutamento de gestores. Ou seja, gestores profissionais, por oposição àquilo que é habitual, que são nomeações políticas. E Pedro Nuno Santos sabe do que fala, porque ontem mesmo ficou a saber-se que tinha acabado de nomear para o Porto de Leixões o seu ex-chefe de gabinete e líder do PS de Penafiel, e que se saiba desta vez não foi pedido ajuda a nenhuma empresa de recrutamento.
É, agora temos essa novidade. Ficamos ainda por saber quem é que vai ser o treinador interino da TAP, uma vez que este processo de recrutamento da nova equipa ainda vai ser demorado.
Vai demorar.
Paulo, e será que a Câmara de Lisboa quer tomar a dianteira como oposição às medidas do Governo para a pandemia?
Porque essa pergunta ainda? Estás a falar das críticas de Fernando Medina?
Não, desta vez não. Isso parece que foi o pontapé de saída, essas críticas de Medina. Depois tivemos logo a seguir a Câmara a fazer aquilo que o Governo ainda não tinha preparado, o plano para receber adeptos em Lisboa durante a fase final da Liga dos Campeões. E agora há mais uma intenção que contraria as medidas do Governo. Ontem a Câmara Municipal de Lisboa aprovou uma moção que defende a reabertura dos bares e discotecas, reabertura com muitas regras, claro, neste caso regras semelhantes às dos restaurantes. Esta moção, que foi aprovada, convoca o Governo para estudar o regresso da atividade deste setor. Os bares noturnos e as discotecas são dos poucos serviços que ainda não abriram, e isto ao contrário do que aconteceu em muitos países. Espanha, por exemplo, reabriu estes espaços para evitar precisamente os botelhões, aqueles ajuntamentos noturnos que em Portugal se estão a repetir nas últimas semanas, uma vez que, claro, o negócio da vida noturna continua encerrado. Agora, a Câmara de Lisboa dá o pontapé de saída para esta reabertura, mas desengane-se quem pensa que isto também é obra de Medina. Na votação, o Partido Socialista foi o único partido que votou contra.
Algumas divergências por aí. Mas olha, vamos falar de convergências. Este encantamento político entre António Costa e Rui Rio é uma paixão passageira, daquelas de verão, ou é mesmo uma relação séria?
Nunca se sabe, Paulo, mas parece que se estão a entender bem, para já.
Sim, e mantendo esta analogia, eles começaram a sair, partilham gostos, pensam da mesma maneira sobre os assuntos importantes, e pode ser, de facto, aqui uma relação com o futuro. Costa adorou o presente, dado por Rui Rio, sobre o fim dos debates quinzenais no Parlamento. Não estava nada à espera e já desejava isto há muito tempo, e estas coisas depois sabem sempre bem, não é? E o líder do PSD reforçou os mimos com a viabilização do orçamento suplementar. Bom, mas há aqui vários problemas. Primeiro, o PS e o Governo ainda não terminaram, oficialmente, pelo menos, a relação de união de facto que mantiveram nos últimos 4 anos com o Bloco de Esquerda e o PCP. De vez em quando ainda vão saindo. Os comunistas já avisaram que não gostam nada destas modernices, zangaram-se e vão votar contra o orçamento. E depois há outro problema, que uma parte da família de Rui Rio não aprova esta relação. Não gosta nada de ver António Costa ali por perto, por divergências antigas entre as duas famílias. Mas, enfim, também nada disto pode ficar por aqui. Romeu e Julieta também passaram por coisas destas.
Foi isto que Shakespeare não previu, não é?
Esta ser relação. Ou não ser, eres a questão.
Paulo, e sabes qual foi a frase mais lida pelos pais de alunos do ensino público nos últimos dias?
Não faço ideia, diz lá.
Então, eu explico. A frase foi: o site está em manutenção, pedimos desculpa e prometemos ser breves.
Ah, claro.
Agora, adaptada para qualquer coisa como: estamos a aumentar ainda mais a capacidade do portal das matrículas para garantir maior rapidez no acesso Seremos breves. É isto que se pode ler quando tentamos aceder ao portal das matrículas. Para além disto, há outras frases e expressões que passaram pelos olhos de muitos pais nos últimos dias. Erro 404, ou seja, página não encontrada. 502 Bad Gateway, que significa uma má ligação ao servidor. Ou que o site está em baixo, normalmente é isto. E temos ainda o utilizador não tem permissões para aceder a esta página ou a sua sessão expirou. Tudo isto foi sendo comunicado a milhares de pais que durante esta semana tentaram aceder à página Portal das Matrículas, site para matricular os filhos nas escolas, mas parece que o governo mediu mal a dimensão da procura. O servidor não aguentou. Só na terça-feira, no pico de procura do site, estiveram 90 mil utilizadores por segundo a tentar fazer a inscrição escolar dos estudantes. Enfim, é muita areia para a caminhonete eletrónica do Estado.
Paulo Ferreira, Miguel Cordeiro, nas manhãs 360. Se não viu desde o início, pode sempre ouvir esta e todas as edições em podcast disponíveis no site do Observador.
A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.